manhã de segunda-feira. Essas semanas elas estão sendo um tanto que diferente, porque é 2 dias, já é Natal e já é Ano Novo, e depois já é sexta-feira, já vem final de semana, a gente nunca sabe que dia que é o quê. Mas enfim, hoje é uma segunda-feira, é a última semana do mês do ano de 2025, estamos terminando um ano, e é aquele momento da gente fazer algumas retrospectivas que são importantes para o nosso conhecimento. E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o prefeito municipal Eloir Morona, para fazer uma avaliação desse primeiro ano de gestão. Ele que já tinha toda uma vivência pública, é claro, como secretário, mas hoje como prefeito, como o gestor de um município todo, como é que foi essa experiência ao longo de 2025? Prazer recebê-lo aqui, prefeito Morona. Bom dia.
Muito bom dia, Rudimar. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Um grande prazer que estamos aqui para falar um pouquinho do que foi o nosso ano de 2025. Ainda temos um restinho de 2025 pela frente aí, mas já nos encaminhando para encerrar o ano, né? Graças a Deus, um ano que foi bastante produtivo.
Como pessoa, como Eloir Morona cidadão, como foi ser prefeito do município por um ano até então, Morona?
Olha, foi muito gratificante, Rudimar. Eu tenho sempre essa visão, agradeço do fundo do coração a todas as pessoas que nos conduziram até ali. Tenho orgulho de ser prefeito de Lagoa Vermelha, tenho orgulho da equipe que estamos formando. Lógico que a vida pessoal da gente dá uma virada. Nós conversávamos fora do ar,
né? Inclusive, né?
Isso, a respeito da vida pessoal da gente, ela dá uma guinada, assim, muito grande, né? Eu tive que encerrar meu consultório, me dediquei à odontologia aí por mais de 25 anos aí, e o dia que eu tive que encerrar minhas atividades, fui fechar meu consultório, assim, foi um dia bastante difícil, me emocionei bastante, porque foi uma vida inteira dedicada, né, a essa profissão, mas estava ciente de que isso aconteceria, porque a gente se colocou a um novo propósito, o propósito de ser prefeito em Lagoa Vermelha, e sabíamos também que essa atividade nos cobraria 24 horas por dia. Então, a gente, a partir do momento da eleição, né, a gente já começou a preparar toda a família, começamos a preparar o nosso ambiente, em torno do nosso ambiente, para que a gente pudesse ter uma tranquilidade em casa também, para toda a turbulência que vem, né, dentro da prefeitura. A gente sabe que gerenciar um município com quase 30 mil habitantes aí não é muito fácil, mas esse suporte que a gente recebe dentro de casa nos facilita, nos dá tranquilidade para que a gente possa ter discernimento na hora de tomar todas as atitudes e tomar as decisões dentro do município.
Com certeza, na vida de um homem público, no seu caso como prefeito, mudou tudo. A vida profissional mudou, porque a atuação é maior, mas uma coisa que a gente pode perceber e avaliar, a tua família, a esposa, a filha, a família num todo, sempre muito presente em tudo. Porque o prefeito, até falávamos há poucos dias, o prefeito Morona procura estar em todos os lugares que pode, porque às vezes a gente vê um final de semana de eventos, o prefeito esteve em todas, e a família muito junto. Isso é importante e é necessário, porque senão vai se perdendo vínculos, né, prefeito?
Exatamente, isso foi uma conversa que nós tivemos ainda quando da decisão de colocar o nosso nome à candidatura, enfim, colocar o nosso nome para as pessoas apreciarem, né? A gente teve essa conversa em casa, sabia que a minha ausência ela seria intensa dentro da com minha filha, com a minha esposa, com minha mãe, com minha irmã, enfim, com toda a família, mas que para a gente poder sanar um pouquinho ou minimizar essa ausência, em todos os momentos ou em quase todos os momentos que possível, a família deveria estar junto. E assim nós temos feito, né? Tenho tido esse suporte da família, tem me acompanhado nos eventos e confesso assim que é uma satisfação, é uma grata satisfação, porque nós vivenciamos esse dia a dia, né, da nossa população e é muito interessante, é muito gostoso estar junto com a família, vivenciando todos esses locais que a gente vai aí encurtando caminhos.
Sim.
Eu digo que a participação nos eventos, ela encurta caminhos. Se você for no gabinete, né, por exemplo, hoje eu conversava, hoje de manhã, inclusive era 7 horas da manhã, antes de nós iniciarmos o expediente propriamente dito, a gente toma um chimarrãozinho, alinha algumas coisas lá, estava conversando com o meu chefe de gabinete, com o vice, ele disse, nossa, tem pouca gente procurada o gabinete, porque encurta caminhos, né? As pessoas nos encontram nas festas da comunidade, nos encontram nos eventos, e eu possibilito que as pessoas venham até nós e nos tragam as demandas, encurtando caminhos. Então, isso é bastante, bastante legal, e é a melhor parte até agora de ser prefeito, é justamente isso aí. Estar junto com a população, né, e tá sendo bem recebido da forma que a gente está sendo, eu e toda a minha família.
Eloir, como prefeito, como é que foi essa experiência e como é que foi o ano de 2025 agora como homem público?
Olha, 2025 foi um ano muito bom do ponto de vista da gestão, ponto de vista da administração. Eu fiz um planejamento, né? Eu e toda a minha equipe, logicamente, a gente fez um planejamento para 4 anos. Né? A gente pegou, nos debruçamos em cima do nosso plano de governo e esmiuçamos o plano de governo e como nós faríamos para cumprir esse plano de governo num período de 4 anos. E o que nós havíamos projetado para 2025, nós conseguimos ir além. A gente começou num ritmo muito acelerado, as pessoas devem ter notado isso, pé embaixo, pé no fundo, bastante acelerado. Seguimos nesse ritmo aí durante todo o ano de 2025 e conseguimos superar as nossas metas de entregas para o ano de 2025. Isso significa que 2026 vai ser mais calmo? Não. A orientação que nós temos é seguir no mesmo ritmo para que quanto antes nós consigamos cumprir o nosso plano de governo, nós possamos ampliá-lo. O plano de governo ele não é algo engessado, ele é algo que vai nos dar um norte na gestão, mas ele pode ser modificado durante o andar dos 4 anos, e é isso que nós pretendemos. Né? Algumas demandas que lá em 2024, quando ele foi elaborado, talvez fossem prioridade máxima, hoje não são mais. Então a gente tem que ter esse, digamos assim, jogo de cintura para ir trabalhando em cima do plano de governo, mas sem deixar de estar sempre de olho nas demandas do nosso município. Então 2025 foi um ano muito desafiador, um ano de muito aprendizado, e que os desafios eles vêm se somando no dia a dia. Todo dia tem um desafio novo, né? É impressionante, a gente fala isso, parece um bordão, mas não é. Todo dia tem um desafio novo e a gente tem que estar sempre preparado para enfrentá-los.
O fato, prefeito Morona, de o senhor assumir a prefeitura de uma gestão de continuidade, facilita para que as coisas andem de forma mais célere? Facilitou bastante para ti isso?
Facilitou. O governo do Gustavo foi um governo muito bom, ele nos deixou condições de trabalhar, nos deixou projetos encaminhados, nos deixou uma visão de governo que, logicamente, foi aprovada. Afinal de contas, ele ficou por 2 mandatos e conseguiu fazer o seu sucessor. Isso significa que a população aprovou a maneira de governar do Gustavo, e isso nos dá um norte. Né? Então, se você sabe o caminho por onde seguir, você pode segui-lo e melhorá-lo, ou simplesmente ignorar e optar por outro caminho. Nós optamos, então, por seguir esse caminho e tentar melhorar no que é possível. Então, logicamente, sendo um governo de continuidade, nos facilitou bastante. Nós aproveitamos parte da equipe que já estava, né? Principalmente para transmitir conhecimento nas áreas. Parte da equipe já foi modificada, alguns já saíram, outros permanecerão, alguns serão modificados nesse ano que vai entrar, enfim, a gente vai ter que fazer alguns ajustes aí, mas sempre é muito importante a gente não zerar tudo e começar do zero, né? Porque a gestão pública ela não pode parar, e as pessoas podem ter notado que no dia 1º de janeiro ou 2 de janeiro de 2025, a prefeitura já estava andando a pleno vapor.
Muito bem. Quais foram os principais desafios desse primeiro ano da sua gestão, prefeito Eloir?
Olha, o principal desafio é a gestão como um todo, né? Você ter consciência de que você sabe muito pouco. As pessoas, mas você veio da Secretaria da Saúde, você teve experiência lá. A experiência na Secretaria de Saúde ela ajuda, mas ela é ínfima dentro de tudo que a gente precisa saber dentro de uma prefeitura. Então, o maior desafio foi a gestão como um todo. Ter a consciência de que você precisa aprender um pouquinho por dia. Isso significa, então, falando que você aprendeu tudo? Não, bem pelo contrário. Estou no início do meu aprendizado e aprendo um pouquinho a cada dia. quando eu venho conversar contigo aqui, eu aprendo. Quando eu sento com o meu secretariado, eu aprendo. Quando eu ouço a pessoa lá, as pessoas lá no bairro, eu aprendo. Então, ter essa concepção de que você precisa aprender todos os dias e ter a concepção também de que você vai precisar melhorar cada dia mais é o grande desafio da gestão. A questão de obras, a questão de realizações, elas são importantes, mas nada acontece se você não tiver essa visão de que você precisa aprender um pouquinho por dia e de que você não é o dono da verdade. Uma coisa que eu deixo muito claro para todos os secretários em todas as reuniões, nós estamos aqui porque a população nos colocou. Então nós temos que dar ouvido à população, nós temos que trabalhar pela população.
Qual foi a maior dificuldade de ser prefeito?
Maior dificuldade é justamente essa quebra de rotina. Né? Eu sou uma pessoa que sofro bastante com a quebra de rotina. Né? Eu tenho, gosto, sou um fã de rotina.
Eu também.
Então, para mim, essa quebra da rotina foi um grande desafio, um desafio, digamos assim, bastante grande, mas que está sendo superado justamente por essa dedicação que a gente tem que estar a todo momento, em todos os lugares, e saber um pouquinho de cada coisa. Então, isso aí, essa nova visão, ela é um desafio bastante grande que vai se perpetuar aí, eu acho que pelo resto da minha vida, né? A gente que gosta de rotina, às vezes as pessoas que nos cercam não gostam, né? Então, a gente vai ter que estar sempre sabendo contornar essas questões. E antes que você faça a pergunta, né? Eu sei que vem na sequência, qual foi a grande decepção, né, nesse primeiro ano. Eu não tive uma grande decepção hoje, né? Eu acho que a gente conseguiu caminhar com passos largos dentro do que foi planejado, não tive uma grande decepção, mas tive pequenas decepções que às vezes fazem a gente repensar. A questão dos vandalismos me decepciona muito. Nós tivemos a noite que passou agora, né, atos de vandalismo na Praça das Bandeiras, onde foram quebrados dois bancos. Tivemos atos de vandalismo no CTG, que não é uma área do município, mas enfim. Tivemos atos de vandalismo contra os containers, contra as placas da Presidente Vargas
esse final de semana.
Então eu não consigo compreender, sabe, o que leva as pessoas a cometer isso. E isso me dá uma certa decepção. Porque no momento em que você está ali, cabeça baixa, planejando, tentando criar, buscando recursos para investimentos, para melhorar a condição de vida dos nossos munícipes, e aí você planeja novas áreas de lazeres, novos investimentos na saúde, e aí vem, sabe, esses atos de vandalismo que dão... Olha, arrefecem um pouquinho o ânimo, né? Então não são grandes decepções, mas pequenas decepções que minam o ânimo da gente, mesmo que minam por tempo curto, mas eles acabam minando, né? Às vezes você passa um ou dois dias repensando as atitudes, repensando como você fazer, e aí a gente vê nas redes sociais, tem que colocar mais câmeras. Independentemente que a gente coloque câmeras em todos os pontos, né? Não vamos conseguir colocar em 2 mil pontos da cidade, 3 mil pontos da cidade, a gente vai conseguir. Tem planejado para 2026 já o aumento do número de câmeras de vídeo monitoramento, inclusive no interior, fizemos isso já que estava planejado. Mas mesmo assim nós não vamos ter, porque as pessoas que saem com o intuito de vandalizar, que saem no intuito de desperdiçar recurso público, porque isso é desperdício de recurso público, esse dinheiro não sai da conta do prefeito, não sai da conta do Rudimar, sai da conta de todos nós, essas pessoas saem já verificando onde tem câmera, onde não tem, né, para vandalizar e ficarem impunes. Então, infelizmente, são coisas que acontecem. Né?
Mas que não precisava.
Não precisaria.
Não tem necessidade.
Não precisaria. Você vê, esses recursos poderiam ser investidos em embelezar ainda mais a nossa cidade.
Com certeza. 11h23, nós vamos fazer um intervalo, prefeito. Voltamos em seguidinha, conversando com o prefeito Eloir Morona, nessa finaleira de ano, para saber como foi o ano de 2025. E é claro que vamos fazer algumas projeções para 2026, sim. Já voltamos.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu...
Aqui em Lagoa Vermelha, a clínica fica na Avenida Presidente Vargas, 826. Oral Sim, a clínica número 1 do Brasil.
Rede Tua Rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta hoje conversando com o prefeito Eloir Morona aqui na nossa programação sobre o encerramento de um ano de gestão do município de Lagoa Vermelha. Prefeito Morona, já tratamos de alguns pontos desta gestão que completa um ano de trabalho. Eu quero saber, prefeito, as maiores conquistas ou a maior conquista desse um ano de sua gestão.
Eu acho que a maior conquista que nós tivemos nesse um ano de gestão é tentar trazer para a população de volta, né, o sentimento de amar a sua cidade. Isso vem sendo trabalhado já há alguns anos, né, e agora nós conseguimos retomar isso aí. Eu encontro muitas pessoas na rua e as pessoas dizem: nossa, como está linda a nossa cidade, como o Natal ficou lindo, ah, como as festividades foram lindas. Então, essa sensação de pertencimento ao local, ela é uma sensação muito difícil de ser conquistada, muito grande, e talvez seja a maior sensação. Porque justamente isso que nós falávamos, quando nós tivermos uma sensação de pertencimento de 100% da população, nós não vamos mais estar aqui falando de vandalismo, né? Nós vamos estar falando de pessoas que vão lá e, por voluntariado, melhoram uma praça, arrumam um canteiro e tudo mais. Mas de obras físicas nós tivemos a Benjamin Constante, sem sobre dúvida, foi um grande passo para a nossa cidade, porque além de ter um aspecto estético bastante, bastante grande, um dos principais acessos do município, né, nós tivemos também a questão de melhorar a parte de investimentos naquela área comercial, industrial, que também passou a ser vista dessa maneira, justamente pelo acesso melhorado. E a conquista da cancha coberta, que aconteceu, que iniciou no governo do prefeito Gustavo e concluímos no nosso governo. Foi uma conquista muito importante que deu uma projeção no turismo para Lagoa Vermelha, antes bastante ampla, né? Nós recebemos aí no município dezenas de outros municípios que vieram para ver o que estava sendo feito. E na área da saúde, né, Rudimar, a obra da hemodiálise que está se encaminhando para o final aí é um marco bastante interessante, um trabalho construído a várias mãos e que vai dar um respaldo muito grande na área da saúde para a nossa população. Então, diversas partes de obras, enfim, vários feitos que foram realizados, que são considerados grandiosos, mas que, no meu ponto de vista, ficam sendo secundários quando a gente leva em consideração o trazer o sentimento de pertencimento às pessoas. Eu acho que é o maior desafio, foi uma grande conquista, foi a maior conquista, mas ainda é um desafio a gente tentar chegar em 100% da população.
Hoje eu quero lhe fazer uma pergunta, prefeito, que, na verdade, as pessoas queriam que nós questionássemos lá no primeiro dia de gestão. Mas não era o momento, porque precisávamos de um certo tempo, e esse tempo aconteceu. Quando o prefeito foi eleito, que começa toda aquela projeção de organização do seu grupo de serviço, e aí vem o secretariado, porque cada secretaria tem o seu titular, que vai coordenar todo o trabalho. Quando o senhor anunciou todos os secretários, quem seriam cada secretário para cada pasta, uns continuavam, outros mudaram. Muitas pessoas dizem: o que você achou de tal indicação? Ah, eu acho que o prefeito fez a escolha errada, não deveria ser tal pessoa, deveria ser outra pessoa. Só que não tem como avaliar uma pessoa que teve o seu nome indicado sem essa pessoa trabalhar. A gente não tem como dizer: olha, o secretário foi uma escolha errada, se o secretário não teve nem tempo de mostrar o seu serviço. Hoje nós já temos um ano de gestão com o seu time de secretariado. O senhor está satisfeito com esse grupo de secretários? Atenderam às suas expectativas? O que dizer da sua equipe de trabalho através dessa escolha, que com certeza não foi fácil lá no início, prefeito?
É verdade. Vamos lá. Você fez três perguntas ali, eu vou responder uma.
é um contexto que precisa de muita pergunta.
Vamos lá. Então, assim, não foi fácil a escolha, é bastante difícil hoje. Nós temos uma dificuldade muito grande em pessoas que queiram enfrentar desafios grandes, pessoas que queiram liderar. Estamos num vácuo muito grande de criação, de formação de líderes. É algo que nós teremos que trabalhar muito em breve. Vejo aí em diversos setores, clubes de serviços, até mesmo clube de futebol, os grupos aí têm dificuldade em colocar pessoas para gerenciar, para fazer frente. Então, está difícil, né? Nós estamos num vácuo na formação de líderes. Então, foi bem difícil, sim, a formação desse grupo. Estou contente com o meu grupo? 100% não. Eu sou uma pessoa que sempre acho que nós podemos mais. E aí eu não culpo o secretariado, né? Eu coloco, faço um compilado geral. Talvez nós devemos sentar e acertar algumas coisas. Existem muitos caminhos que nós atingimos 100%, outros nós atingimos 50%. Então nós temos que fazer uma análise, nós fizemos essa análise. Todas as segundas-feiras nós temos reunião do secretariado, a gente faz uma análise individual de cada secretaria. Tenho feito uma análise de cada secretário e todos os secretários receberão o seu relatório, né, sabendo onde atingiram os seus objetivos, onde não atingiram os seus objetivos, o que tem que melhorar e o que precisa ser mantido, né? Repito então que sempre eu vou cobrar mais, né? A minha forma é essa: se você doou 100%, você pode doar 110%. Nós sempre faremos esse trabalho de exigir cada vez mais do secretariado. Se atingiram os objetivos? Era outra pergunta. Mais de 100%, porque, como eu falei para você, no plano de nosso plano de gestão, nós tínhamos então traçado para esse ano atingir uma meta e nós ultrapassamos essa meta. Porém, quando a gente faz uma avaliação, quando você vai avaliar um funcionário da rádio, por exemplo, você não pode só avaliar se ele tem a voz bonita, né? Senão vai ter que avaliar se ele tem a voz bonita, se ele interage bem com a população, se ele traz conteúdo, se ele pesquisa, se ele consegue buscar novos recursos. E na gestão pública é a mesma coisa, né? Não adianta o secretário ser estritamente técnico e lá, ó, tem um bueiro entupido, e lá resolveu o bueiro entupido, se no momento que ele for lá resolver o bueiro entupido, ele brigar com metade da equipe dele. Ou conseguir uma consulta específica para tal paciente, se no momento que ele vai entregar essa consulta, ele trata mal o paciente. Então, são vários fatores que a gente vai ter que melhorar, né? E essas avaliações, tanto eu como o Alessandro, a gente tem feito do secretariado, para tentar ir melhorando cada vez mais. É muito difícil você encontrar o perfil perfeito. Qual seria o perfil perfeito de um secretário, por exemplo? Ele tem que ter 70% técnico, 30% político. Ou até um pouco mais, 60% técnico, 40% político. Mas político é de fazer políticas, não, e não politicagem.
Não puxa saco, né?
Exatamente. Fazer políticas. Ele tem que ter um planejamento das suas obras, um planejamento da sua área. As entregas têm que ser feitas conforme... Enfim, tem que ter política de governo. E isso nós temos cobrado muito, né, do nosso secretariado. E tem sido a resposta, ela tem sido positiva, mas te confesso, Rudimar, que vou cobrar ainda mais.
A prefeita Jô Canali de Caseiros esteve conosco, o mesmo questionamento feito a ela, e nós perguntamos: prefeita Jô, a senhora vai fazer troca de secretariado em 2026? Ela disse que sim, que vai ter mudança no secretariado, sim, em Caseiros. E em Lagoa Vermelha?
Sim.
Vamos ter troca de secretariado também. Vamos já ter. No início do ano, prefeito?
É, mais na metade do ano. Talvez alguma coisa no início. Uh-huh. Né? Fevereiro, por ali, pode ser que aconteça algumas substituições. Nós estamos fazendo algumas análises, mas na metade do ano, com certeza, serão pelo menos duas trocas.
Uhum, a gente sabe que toda mudança ela traz um certo desconforto, né, prefeito? Porque quem está lá sabe, mas mesmo assim fica uma situação desconfortável. Quais secretarias? Já pode anunciar quais secretarias? Nós teremos mudança de secretariado? Ou,
prefeito? Teremos duas mudanças transitórias, uhum, né? Na metade do ano aí, teremos a Cris da Saúde, que vai ser provavelmente substituída, porque ela está grávida. Vai entrar em licença maternidade. E teremos a substituição da nossa PGM, da Fernanda, também está grávida, no metade do ano. também teremos a substituição.
A Fernanda Lunelli, do Departamento Jurídico, isso, né?
É a nossa procuradora que tem status de secretária.
Sim.
Né? Então essas duas mudanças elas vão ocorrer, né? Mesmo que temporárias, mas elas vão ocorrer. E aí nós já estamos trabalhando aí nomes de substitutos.
Não tem nomes de substitutos ainda.
Temos vários.
Tem vários, só não tem definição.
Tem que trabalhar esses nomes, como Sim. eu te falei. Né? As questões elas não são muito fáceis. Uhum. Né? Às vezes eu quero, a pessoa não quer, às Sim. vezes a pessoa quer, eu não quero, e assim vai. Então nós estamos trabalhando nesses setores aí.
Então, a princípio, a projeção é a Secretaria de Saúde e o Departamento Jurídico deve ter Exatamente. Mudança de nomes.
Vai haver aí, mesmo que temporária, vai haver Sim. essa substituição. É bom também, né? porque as pessoas que estão na volta aí vão estar atentos, né? Para que a gente possa já ir encaminhando a substituição dessas pessoas aí, que são, repito, são substituições temporárias, Sim. mas que vão ocorrer.
Ambas pelos dois motivos, que são gestantes.
Isso aí. Rumo aos 30 mil habitantes, né, Rudimar?
Projeções para 2026, o que nós podemos destacar, o que a comunidade pode esperar do segundo ano de mandato do prefeito Eloir Morona?
Vamos lá. Infraestrutura. Teremos, então, um foco bastante, um pouco maior do que tivemos no primeiro ano nas questões das pavimentações de ruas sem pavimentação.
Uhum.
Esse ano que passou, nós realizamos aproximadamente uma dezena e pouco de ruas pavimentadas. Então, nós vamos dar uma ênfase às ruas que não recebem não tem nenhum tipo de pavimento ainda. Lógico que, em paralelo a isso, teremos que caminhar com as ruas que existem uma condição não tão boa de trafegabilidade, para melhorar o tráfego e desafogar as vias principais do centro da cidade, para que as pessoas possam circular pelas laterais. Ainda na área de infraestrutura, nós já temos então a retomada da construção da unidade de saúde de São Sebastião, lá na Cíntia, posto de saúde, então nós teremos ênfase nessa construção. Na área da Secretaria de Desenvolvimento Social, nós teremos a retomada da festa do Dia dos Idosos. Né? Nós fizemos a Mateada dos Idosos, foi um sucesso. Então nós teremos a Mateada dos Idosos e a retomada. E um fortalecimento muito grande nas questões da ação social com a construção do novo CRAS. Né? Então será bastante importante isso aí. Dentro da área da ação social. Se eu for esquecendo alguma, você me lembra.
Tá. Agricultura.
Agricultura. Nós teremos, então, o fortalecimento na parte da britagem da área do interior, das estradas do interior. Nós vamos, então, com foco mais intenso na questão da britagem e no fomento das pequenas indústrias. Vamos lá. Na área do desenvolvimento econômico, teremos, então, a retomada... Desculpa, meu celular está tocando aqui, vou desligar... Nós teremos a retomada, então, da Expo Lagoa, né, que vai dar possibilidade ao desenvolver o nosso comércio, a nossa indústria local. Também teremos um planejamento de cursos muito grandes. Nós formamos aí mais de uma centena de mulheres só na Mulher Empreendedora. Isso foi um resultado muito, muito bom e que a gente pretende ampliar. Na área da saúde... Tivemos já, né, nesse ano que veio, a possibilidade de ampliarmos duas especialidades para a Lagoa Vermelha. Né? E para o ano que vem pretendemos ampliar um pouquinho mais. E também, dentro do nosso cronograma, estamos avançando no que temos projetado, que é a questão de começarmos a desenhar a nossa clínica de tratamento de neurodivergentes. Já inicia agora, a partir desse ano, o credenciamento das clínicas locais que queiram oferecer o atendimento para as pessoas neurodivergentes no município, conforme nós já havíamos colocado em reunião com os pais, com as pessoas que foram nos procurar. Elas perguntaram quando que seria dado início. Eu disse que início do ano nós já faríamos isso.
Uhum.
Então, nós estamos cumprindo com o que falamos. Agora já começa o credenciamento das clínicas. Nós inicialmente estaremos oferecendo esse atendimento nas clínicas aqui dentro da cidade para começarmos, então, fomentar e desenhar o nosso próprio centro de atendimento, que vai depender da construção do SF lá do São Sebastião, para nós utilizarmos as estruturas de lá. Dentro da área da saúde ainda estamos em busca de recursos, vamos apresentar junto ao governo do estado, juntamente com o hospital, para a vinda dos equipamentos da hemodiálise, e pleitearemos mais algumas referências. As pessoas não lembram, mas até pouco tempo atrás Lagoa Vermelha não era referência em nada na área da saúde, né? Hoje nós temos pelo menos 4 referências no nosso município. Quais outras áreas?
Falamos da educação?
Educação. Educação, nós temos então a substituição gradativa do material didático por um material didático que foi pedido por grande parte dos professores. Então, um material didático bastante grande. Nós teremos uma mudança na questão também de reforços escolares, que uma visão mais direcionada à parte de matemática e português. Teremos a ampliação na questão do fomento do empreendedorismo nas escolas, né? E estamos trabalhando com afinco para tentarmos ampliar as questões físicas e oferecer mais creches para o município. A Secretaria de Obras, então já falei na questão da infraestrutura,
sim,
que trabalha junto com a Secretaria da Agricultura. Secretaria, vamos lá,
me ajuda. Fazenda.
Secretaria da Fazenda vai ser um grande desafio para 2026, devido à reforma tributária, onde os municípios terão que se readequar, os municípios terão que fazer muito exercício, tem que ter muito conhecimento, porque a perspectiva é que haja perda de receitas, né? Ainda não está confirmado, mas a perspectiva é que haja. Então, nós teremos que ter um envolvimento muito grande e tem alguns setores que a gente já tende a investir ainda cada vez mais e melhorar. Por exemplo, hoje ninguém sabe, mas é a Secretaria da Fazenda que toma conta do nosso cemitério. É, está a cargo de lá, já melhorou bastante a questão do centro administrativo, a questão do pessoal que está lá trabalhando. E nós temos projetado para esse ano mais uma etapa lá dentro do cemitério, que é a parte de iluminação e também da parte de digitalização das sepulturas para que as pessoas possam ter um acesso melhor. Não lembro se eu esqueci alguma.
Mas se ficar próximo, a gente vai abordar ao longo do tempo, porque o nosso tempo terminou, prefeito.
Tem muita coisa
chegaram, falar, e né, chegaram vários questionamentos, inclusive dos nossos ouvintes, mas que ficarão para uma outra oportunidade, porque hoje a demanda de assunto é grande e o tempo é curto. Prefeito, obrigado pela participação, feliz ano novo e que 2026 nós estejamos aí novamente para sempre levar informação para os nossos ouvintes.
Muito obrigado, Rudimar. Quero agradecer a parceria da tua rádio, a disponibilidade de nós usarmos esse canal para informar a nossa população e deixar um recado aqui para todas as pessoas que têm um 2026 repleto de felicidades e as pessoas que forem viajar, que forem aproveitar, que viajem, que façam o seu deslocamento com calma, lembrando que toda viagem ela tem 2 etapas, a ida e a volta. Então se cuidem, que sempre tem gente que nos ama, nos esperando, as pessoas que vão procurar se refrescar nos nossos rios, nos nossos açudes, nas piscinas, enfim, agora no verão, que também tenham muito cuidado, porque o que mais nós queremos é passar com felicidade o ano de 2026.
Muito bem, agora são 11h45, o prefeito Eloir Morona conosco nessa manhã. Tua
rádio. Uma antiga prece portuguesa diz, e o que